história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, desta segunda-feira, 2 de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
A Emboré vence o duelo de líderes e a ABB goleia na sexta rodada do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vence fora de casa, Inter amarga derrota dentro do Beira-Rio e o Flamengo assume a ponta da tabela.
Michael Bicker.
Marechal Rondon terá arraial neste final de semana com novidades para a terceira idade. Projeto do novo presídio em Marechal Rondon segue dividindo opiniões da população. Segue vacinação contra a influenza em Marechal Rondon.
Claudinei Domingues.
Homem é preso em Novo Sarandi após perseguição que começou em Quatro Pontes. Em Marechal Cândido Rondon, rapaz é preso por furtar salame e chocolates em supermercado. Servidor do fórum é preso por perturbação do sossego em Marechal Cândido Rondon.
Regis Guerreiro.
Cooperativas do Paraná se mobilizam na Semana do Meio Ambiente. Apesar do PIB crescente, a economia brasileira terá mais desafios daqui em diante.
Gladstone Pacheco.
Começa hoje o vazio sanitário da soja no oeste do Paraná. FAEP orienta produtores sobre prorrogação de parcelas do crédito rural. 12 suspeitas de gripe aviária estão sendo investigadas no Brasil.
César Reck.
Denúncia de suposta fraude à cota de gênero na Câmara de Vereadores de Marechal Rondon pode resultar na cassação de vereador.
E ainda, piloto morre em acidente durante treino para competição de motos em Cascavel. Ciscopar está descentralizando ações do consórcio com mutirões nos 18 municípios. Vítima de tombamento de caminhão foi transferida para Toledo. Prefeitura Rondonense renova contratos de incentivo ao esporte.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias dessa segunda-feira, 2 de junho, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para a semana. Segunda-feira a gente dá aquela esticadinha maior para saber o que vem aí pela frente, sempre segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Hoje, previsão do tempo mostra que teremos ainda pancadas de chuva. A probabilidade maior é a partir das 6 horas da tarde. Chega em 90% das 6 da tarde até as 11 horas da noite. Mas ainda ao longo do dia podem acontecer pancadas de chuva localizada. Máxima de 22, mínima de 15 graus, segundo o CIMEPAR. Neste momento, os estúdios da Rádio Difusora marcam 21 graus, umidade relativa do ar 69%. Para amanhã, terça-feira, céu entre nuvens, máxima de 22, mínima de 15 graus. Para quarta-feira, céu claro, máxima de 25, mínima de 17 graus. Quinta, sexta e sábado, o gráfico do CIMEPAR mostra possíveis pancadas de chuva. E aí, no domingo, céu com poucas nuvens. Previsão do tempo para a semana, segunda-feira, a gente sempre gosta de dar uma esticadinha maior. Você confere aqui dentro do Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
Durante patrulhamento pela Avenida Rio Grande do Sul por volta das 23 horas deste domingo, policiais da 2ª Companhia avistaram um veículo que sabiam ser de propriedade de um indivíduo contra o qual havia um mandado de prisão expedido pela justiça local. Feita a abordagem, condutor foi identificado, informado sobre o mandado em aberto, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a cadeia do DEPEN, onde fica à disposição da justiça. Já a Polícia Rodoviária Estadual e Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 16 horas e 30 minutos de ontem em função de tombamento de caminhão com placas de Entre Rios Oeste na PR-495, próximo ao trevo de Iguiporã. O veículo trafegava no sentido a Entre Rios Oeste quando o condutor de 56 anos perdeu o controle da direção e ocorreu o tombamento, esparramando carga de milho às margens da rodovia. O motorista não sofreu ferimentos, porém, passageiro de 32 anos, foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA Marechal. Devido à gravidade do estado de saúde, o morador de Entre Rios Oeste foi transferido para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. E no giro policial das últimas 24 horas, na área de ação da 2ª Companhia da Polícia Militar, destaque para a prisão de um elemento após perseguição, que começou em 4 Pontos e terminou em Novo Sarandi. Claudinei Domingues, nos conte detalhes a respeito desta perseguição digna de filmes de Hollywood. Boa tarde!
E teve até disparos de arma de fogo, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem, durante patrulhamento pela Avenida Presidente Epitácio, em 4 Pontes, uma equipe da Polícia Militar avistou um veículo Jetta de cor preta, já conhecido no meio policial por ter se evadido de outra abordagem. Apesar da abordagem de parada, o condutor não obedeceu e seguiu em alta velocidade sentido ao distrito de Novo Sarandi, por cuja razão foi iniciado acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros. Durante todo o trajeto, o veículo transitou em alta velocidade. Os policiais realizaram 4 disparos em direção aos pneus do veículo. Porém, mesmo com o pneu furado, a fuga continuou. Outros 7 disparos foram feitos, sendo que um dos projéteis atingiu o outro pneu traseiro, obrigando o motorista a parar e tentar correr para o interior de uma residência. Feito a abordagem, ele se identificou e afirmou que não parou por ter ingerido bebida alcoólica e também pelo fato de o carro pertencer a outra pessoa. No banco do carona estava uma mulher que confirmou a versão apresentada pelo motorista, o qual recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante e direção perigosa.
E aqui em Marechal Cândido Rondon, um rapaz é preso após furtar salame e chocolates em supermercado. É isso, Claudinei?
Pois é, João Marcos, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada no princípio da tarde deste domingo para o registro de furto de um supermercado na Avenida Írio Velp. O solicitante relatou ter abordado o rapaz de 28 anos na saída do estabelecimento, o qual na noite anterior já teria praticado furto. Porém, na ocasião não foi abordado porque o funcionário estava sozinho no local. Durante revista pessoal, foram encontrados nos bolsos do agasalho do autor uma lata de energético, uma volta de salame e 4 barras de chocolate. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Por outro lado, João, pouco antes das 20 horas deste domingo, policiais militares foram solicitados a comparecer na sede da Associação de Moradores da linha Piacuê, distrito de Iguiporã. O responsável informou que flagrou 2 indivíduos de roupa escura saindo, correndo do local e, na sequência, constatou que uma janela havia sido arrombada. A equipe policial acompanhou o solicitante no interior da associação, sendo que nada foi subtraído, segundo o levantamento realizado. Patrulhamento foi realizado também na região, porém, nenhum suspeito foi localizado. O boletim, após concluído, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para maiores diligências.
Claudinei, finalizando o nosso bate-papo, servidor do fórum foi preso por perturbação do sossego. Que história é essa?
Bom, foi o que ele disse aos policiais militares, João Marcos. A situação ocorreu por volta das 21 horas e 50 minutos deste domingo. Num condomínio da cidade, o síndico acionou a Polícia Militar e relatou que passou grande parte do dia solicitando para que o morador parasse com a perturbação ocasionada pelo volume alto de um televisor, porém o mesmo não atendeu os pedidos. Em ato contínuo, a equipe policial dirigiu-se até o apartamento do denunciado, batendo em sua porta por várias vezes, até em que dado momento o mesmo apareceu. Quando perguntado seu nome, o indivíduo respondeu que não iria se identificar. pois sabia todos os seus direitos, inclusive de fazer barulho até às 22 horas. Por desobedecer às ordens da equipe, recebeu voz de prisão e foi algemado. Em dado momento, o autor da perturbação quis se valer de sua função pública, informando que a equipe não sabia com quem estava mexendo, já que ele era assessor jurídico do juiz e trabalhava no fórum da cidade, e por isso nada iria acontecer com ele. Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a 47ª DRP, assim como o aparelho televisor apreendido, entregue ao investigador de plantão na delegacia.
Uma tragédia abalou o cenário da motovelocidade na tarde deste domingo, em Cascavel, no autódromo. Durante treino, motociclista Rodrigo Kirk, morador de Itajaí, Santa Catarina, sofreu grave acidente, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Ele se preparava para participar da Copa Oeste e do Campeonato Paranaense de Moto Velocidade. Rodrigo recebeu atendimento médico imediato na pista, onde permaneceu por mais de 2 horas sob cuidados intensivos. Ele foi entubado, estabilizado ainda no autódromo, antes de ser encaminhado para uma unidade hospitalar. No entanto, durante o trajeto, o piloto sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu na ambulância. A organização do evento afirmou que o ponto da pista onde o acidente ocorreu, assim como a dinâmica da queda, não indicam falha mecânica ou imperícia por parte do piloto. É possível que a vítima tenha tido um mal súbito. A morte de Rodrigo Kirk comoveu pilotos, equipes e o público presente, marcando de forma trágica o dia que seria apenas de preparação e entusiasmo pela motovelocidade. Fechando o nosso primeiro bloco, Adriel Marcelo de volta e agora com informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana, pequena queda de 0,62%. O dólar para compra, R$ 5,681. Dólar para venda, R$ 5,681.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Guilherme Heinzen detalham os seguintes assuntos.
A Emboré vence o duelo de líderes e a ABB goleia na sexta rodada do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vence fora de casa, Inter amarga derrota dentro do Beira-Rio e o Flamengo assume a ponta da tabela.
Cooperativas do Paraná se mobilizam na Semana do Meio Ambiente. Apesar do PIB crescente, a economia brasileira terá mais desafios daqui em diante.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 2 mês de junho. E o número de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física enviadas neste ano não atingiu a projeção da Receita Federal. Ao todo, 43.344.108 contribuintes entregaram o documento dentro do prazo, enquanto a estimativa era de 46.200.000 declarações. O número representa um crescimento de apenas 0,08% em relação a 2024. Quem não cumpriu o prazo estabelecido e que terminou no dia 30, ainda poderá enviar, porém, será multado em 1% do imposto devido por mês de atraso, limitado a 20% do imposto total, ou R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Além disso, CPF pode ser considerado irregular, o que gera problemas para obter crédito, emitir passaporte ou participar de concursos públicos. No total de declarações, 59% deverão ter imposto a restituir, enquanto 21,7% dos contribuintes terão que pagar. O pagamento das restituições começou no sábado, 31 de maio, e segue até 30 de setembro, com pagamentos divididos em 5 lotes mensais. Quem entregou a declaração mais cedo e com dados corretos será ressarcido com maior agilidade. E nesta segunda-feira começa a Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Sistema OCEPAR. Uma extensa programação será cumprida nos próximos dias, chamando a atenção para os cuidados com a preservação ambiental. Regis Guerreiro, boa tarde, nos traga detalhes a respeito desta programação.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Até a próxima sexta-feira, representantes de cooperativas do Paraná vão falar sobre programas de sustentabilidade implantados em áreas distintas de atuação. O evento homenageia o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, e visa demonstrar iniciativas do cooperativismo paranaense que podem ser destacadas também na COP30, que ocorre em novembro em Belém do Pará. A analista de desenvolvimento técnico do sistema OCEPAR, engenheira ambiental Bruna Maier, menciona que o meio ambiente é sempre uma prioridade para o sistema cooperativista do Estado. E neste ano, as atenções estão voltadas às ações que as cooperativas vêm desenvolvendo, principalmente relacionadas à COP30. Já o presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, também destaca a importância da reflexão sobre o tema.
Eu quero dar boas-vindas a todas as cooperativas, todos os profissionais que se dedicam à questão ambiental, as cooperativas do Paraná, que formam o nosso Fórum Permanente de Meio Ambiente para essa semana dedicada ao meio ambiente. No dia 5, nós vamos ter o Dia Internacional do Meio Ambiente, então, nessa ocasião, nós temos que nos mobilizar para demonstrar o quanto isso é importante para a sociedade como um todo. Também o Brasil vai ter a honra de sediar a COP30 esse ano. Sei que é um momento singular para o país, né? E nós temos que demonstrar o que nós estamos fazendo. Não basta no meio ambiente cada um fazer a sua parte. No meio rural a gente fez muito já. Agora vamos demonstrar, vamos defender aquilo que a gente pensa e fazer com que, de fato, a sociedade se preocupe com a questão ambiental. Tanto rural quanto urbano, é importante que toda a sociedade dê valor à questão ambiental, porque isso é uma questão de sobrevivência.
Outro assunto, Reis Guerreiro, é o PIB. Cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, porém as projeções são de que a economia brasileira terá mais desafios daqui para frente, é isso?
É o que dizem os especialistas, João. A economia brasileira demonstrou vigor no primeiro trimestre deste ano, com o PIB registrando crescimento de 1,4% em relação aos três meses finais de 2024 e de 3,5% em 12 meses, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desempenho positivo foi impulsionado principalmente pela pujança do agronegócio e pela robustez da demanda interna. O PIB agropecuário cresceu 12,2% no primeiro trimestre ante o trimestre anterior e 10,2% comparado ao mesmo período de 2024, impulsionado pela boa safra. Os números mais recentes da Companhia Nacional de Abastecimento indicam para uma colheita de 332 milhões e 900 mil toneladas, o que significa crescimento de 11,9% em relação à temporada anterior, que havia sido prejudicada por adversidades climáticas. A soja se destacou como protagonista no campo, com expectativa de expansão de 14% na colheita deste ano. Os serviços também tiveram um pequeno crescimento no primeiro trimestre, praticamente registrando o ritmo de 2024. O desempenho foi impulsionado pelos serviços de informação e comunicação, que tiveram uma expansão de 3% em sua atividade, e também das atividades imobiliárias em 0,8%. Apesar do início promissor motivado pelo agronegócio e pelos serviços, analistas projetam desaceleração gradual da atividade econômica brasileira ao longo de 2025. Aliás, o boletim Focus do Banco Central, divulgado na semana passada, indicou que a mediana das projeções para o crescimento do PIB deste ano está em 2,14%.
Com mais de 2.300 pessoas atendidas em dois dias, na sexta-feira e no sábado, Mercedes promoveu seu tradicional café colonial. Clima ameno contribuiu para criar o cenário ideal para saborear os mais de 60 pratos típicos oferecidos no pavilhão da comunidade católica. Nos próximos dias, a comissão organizadora deve divulgar o balanço financeiro do evento. Os lucros serão revertidos ao Provopar e aos clubes femininos do município de Mercedes. De outra parte, atletas e para-atletas rondonenses estiveram na prefeitura para a renovação dos convênios de incentivo ao esporte por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. Os representantes de diversas entidades esportivas foram recebidos pelo prefeito Adriano Bax e pelo vice Vanderlei Sauer. Também participaram no encontro secretária de Esporte e Lazer, Claudinei Lopes Mainart, diretora da Secretaria Adriana Franzmann, entre outros servidores municipais. Além de assinarem os contratos, os mandatários rondonenses parabenizaram os para-atletas do município pelas medalhas conquistadas na segunda etapa da 13ª edição dos Jogos Paradesportivos do Paraná, realizados em Foz do Iguaçu. Foram confirmados recursos da ordem de R$1.700.000 para diversas modalidades, como atletismo, badminton, basquete, handball, voleibol, karatê, dentre outros. E já que estamos dentro do assunto esportes, vamos à sexta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Rondon, que movimentou o final de semana com 3 partidas decisivas. É isso, Guilherme Heinzen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla da Notícias. Pois é, no sábado, o Grêmio Amoré Fischer Colheitas Avisu venceu a Masterway Guarani Clube Lira por 2-1 e manteve o 100% de aproveitamento liderando a competição. Já no domingo, 2 jogos. A ABB aplicou a maior goleada da rodada, 9-1 sobre a ACC fora de casa. Com isso, segue firme na briga pelo G2. Por outro lado, a ACC segue sem vencer. No outro jogo do dia, o Sport Clube São Remo, Baseville, Sport Clube Guarani, DPF, Avitrank Center empataram por 1-1. O São Remo ainda sonha com vaga, já o Guarani segue sem vitórias no Municipal. A ACMAR folgou na rodada, João. A próxima semana será decisiva para definir os classificados e as posições do G4, que garantem vaga na fase eliminatória do Municipal de Futebol de Campo Rondonense.
Guilherme, e como foi a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol?
Olha, João, 11ª rodada, toda ela realizada no final de semana. No sábado, o Bahia em casa venceu o São Paulo pelo marcador de 2-1. Em São Januário, o Vasco amargou mais uma derrota, diante do Bragantino por 2-0. Já no domingo, o Mirassol segue sua campanha consolidada de forma positiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu o Sport por 1-0 jogando no Maião. O Santos, em seus domínios, com a atuação de Neymar, perdeu para o Botafogo por 1-0. Já o Santos, jogando na Vila Belmiro, perdeu para o Botafogo por 1-0. Inclusive, Neymar assumiu a responsabilidade pelo resultado negativo. O menino Ney, que foi expulso. O Grêmio, fora de casa, venceu o Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, embalando a segunda vitória seguida na competição. Já o Flamengo goleou o Fortaleza por 5-0, contou com a derrota do Palmeiras, fora de casa, para o Cruzeiro por 2-1, e com isso o time da Gávea assume a liderança do Brasileirão. Corinthians e Vitória ficaram no empate em 0-0 em Itaquera. O Ceará, em casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Outro mandante que foi derrotado foi o Internacional, que segue sua campanha instável e muito ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. Em seus domínios, foi superado pelo Fluminense de Renato Gaúcho por 2-0. Campeonato é liderado pelo Flamengo com 24 pontos, segundo Cruzeiro, 23. Mesma pontuação do Bragantino na terceira colocação. Quarto, Palmeiras, 22. Quinto, Fluminense, 20. Sexto, o Bahia, com 18. Fora do G6, sétimo colocado, Mirassol, 17. Oitavo, Atlético Mineiro, 17. Nono, Botafogo, 15. Mesma pontuação de Ceará, Corinthians e Grêmio. 13º, São Paulo, com 12. 14º, Internacional, 11. 15º, Vasco, com 10. Mesma pontuação de Vitória e Fortaleza. 18º, Santos, com 8. 19º, Juventude, 8. Lanterna, Sport, com apenas 3 pontos.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
No próximo bloco, Michael Bicker vai detalhar os seguintes temas.
Marechal Rondon terá arraial neste final de semana com novidades para a terceira idade. Projeto do novo presídio em Marechal Rondon segue dividindo opiniões da população. Segue vacinação contra a influenza em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, 2 meses de junho, ano de 2025. Mês de junho, mês de festas juninas. E Marechal Cândido Rondon terá o seu tradicional arraiá neste final de semana. Inclusive, Michael Bicker, terá programação para a terceira idade. Boa tarde, nos traga detalhes.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Isso mesmo, a melhor idade terá uma programação especial. Arraiá acontece na sexta-feira, a partir das 18 horas, e no sábado, a partir das 4 horas da tarde. Animação, bandas, Forró Bem TV, Thiago Alex e Mara, Bill Vox e Banda Sertaneja. Lembrando que a entrada é gratuita para ambos os dias e haverá comercialização dos tradicionais quitutes juninos, bebidas, pescaria e outras brincadeiras de festa junina. O secretário de Cultura, o vice-prefeito Vanderlei Sauer, fala de algumas das atrações e reforça o convite.
Quero, em nome da administração municipal, Bax e Sauer, e em nome da Secretaria de Cultura, PROEM, Secretaria de Assistência Social e demais secretarias parceiras, convidar todos os rondonenses e toda a nossa região para que venham participar nesta sexta e sábado, dia 6 e 7, do Arraiá de Marechal. Será um evento muito importante, um evento que irá propagar a festa do São João, uma festa cultural que ocorre todos os anos. E nesse ano teremos novidade. Na sexta-feira, a partir das 14 horas, teremos o Arraiá para a terceira idade. Então venha participar. E a partir das 19 horas, teremos apresentações das escolas parceiras que irão participar desse nosso evento, que inclusive receberão os lucros da festa, será dividido entre essas escolas parceiras. E também, no dia 7, no sábado, teremos a partir das 15 horas, novamente, lá no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon, o Arraiá de Marechal. Venha prestigiar, será um evento muito legal, muito importante, ingresso livre, ninguém irá precisar pagar ingresso. Então será um evento muito bacana, muito legal. Teremos várias bandas se apresentando lá. Então será um evento importante para Marechal Cândido Rondon. Venha participar sexta e sábado do Arraiá de Marechal, lá no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon.
Maico, outro assunto que não tem saído da boca do povo de Marechal Cândido Rondon diz respeito à construção do novo presídio aqui no município. População, está favorável ou não?
Então, João Marcos, espaço para os dois lados, né? Tanto aqueles que são favoráveis à construção do presídio, como aqueles que são contrários. E agora, a defesa acontece em torno do quê? Né? Dos pontos positivos e quais são os negativos em relação a colocar uma unidade prisional aqui em Marechal Cândido Rondon. Um dos pontos bastante positivos, como o próprio vereador Coronel Wellington, que encampa essa bandeira, é retirar a cadeia do centro da cidade. E outra, ele deixa claro que os presos não terão mais trânsito pelas ruas da cidade hoje. Por exemplo, precisa atendimento médico, vai na UPA. Há o deslocamento na cidade, dentista, vai na UPA, psicólogo, vai na UPA. Com o novo presídio, tudo se concentrará em apenas uma estrutura.
Isso acontece hoje. É importante salientar que com a unidade, a cadeia pública local hoje, o Paulo Lourens, que é o chefe da cadeia do Departamento Penal, quando o preso tem algum problema de saúde, ele tem que levar esse preso na UPA, tratamento dentário. Então, assim, há uma circulação de presos diariamente na nossa cidade. Isso facilita, às vezes, um arrebatamento de preso, uma tentativa de resgate, e isso faz com que haja uma insegurança. A unidade prisional construída pelo Estado do Paraná, que vai girar ali próximo de 30 milhões de reais essa unidade prisional, numa área destinada pelo município, ela vai fazer com que esse problema de circulação de presos na cidade seja extinto, porque tudo o que vai acontecer com os presos será feito na unidade prisional, sem que o preso precise sair de lá.
Apresentada a demanda ao governo do Estado, né, muito se avançou, inclusive fatos inéditos, né, do próprio setor de engenharia já estar presente aqui no município para fazer esse estudo. Qual é a fase hoje? Que pé que se encontra, coronel?
Importante salientar, Maico, que depois dessa visita técnica ano passado, que foi feito com todas essas entidades que eu já citei, também em decorrência dessa visita técnica, no início do ano, no mês de fevereiro, nós conseguimos pautar uma audiência com o Coronel Hudson, secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. Estivemos com o presidente da Câmara de Vereadores, o prefeito e o vice, lá em Curitiba, na Secretaria de Segurança, onde fomos recebidos pelo Coronel Hudson. E ele mostrou para nós a programação de trabalhos da SESP para o ano de 2025, em relação à construção de unidades prisionais e delegacias cidadãs. E Marechal Cândido Rondon está na relação de cidades contempladas. Então, É uma realidade. Nunca esteve tão avançado esse tipo de situação com programação de trabalhos da Secretaria de Segurança Pública em Marechal Cândido Rondon. Em decorrência dessas visitas, tanto em Guaíra como na Secretaria de Segurança Pública, nós tivemos a questão de um mês atrás, 15 dias atrás, a visita do engenheiro da Secretaria de Segurança Pública em Marechal Cândido Rondon para verificar o local que poderia ser construído o presídio. O município disponibilizou uma área de 110 mil metros quadrados lá no contorno oeste, onde seria o Parque Industrial 4, que está em fase de documentação para elaboração e definições de abertura. O engenheiro foi acompanhado da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Mobilidade e do diretor do SAI, pela questão de esgoto e água para a construção da unidade prisional. O município já fez o projeto de topográfico dessa área de 110 mil metros quadrados e encaminhou para a Secretaria de Segurança. Então agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando ao conhecimento da comunidade para tirar dúvidas, para esclarecer, porque a desinformação em relação a uma unidade prisional, ela é muito grande. Muitas pessoas são contra por desconhecer os benefícios que uma unidade prisional traz para o município, aumentando significativamente a segurança de todos, presos, familiares, policiais e pessoas que trabalham no presídio. Valorizando, inclusive, a cidade, com investimentos pesados na área de segurança pública, aumento do efetivo e contratação de pessoas para trabalhar nessa unidade prisional. Somente nessa, aqui em Marechal Cândido Rondon, nós teremos mais de 100 pessoas por dia trabalhando nesse local. Coisa que não acontece hoje na nossa cadeia pública. Outra coisa, com a criação da unidade prisional, extingue-se a cadeia pública. Nós não vamos ter duas unidades prisionais em Marechal Cândido Rondon. Aquele local ali na Avenida Rio Grande do Sul deixa de existir. Inclusive aquele terreno de 800 metros quadrados, o município pode fazer uma permuta com o Estado e pegar para o município para construir ali alguma coisa de interesse da comunidade pela sua ótima localização, né? Um atendimento ao idoso, criança, conselho tutelar, seja o que for, desmanchar totalmente aquilo ali e construir algo novo que embeleze e valorize aquela região. Então, assim, nós não podemos, Michael, em hipótese alguma, pela desinformação de algumas pessoas, perder esse investimento e dar um fim na cadeia pública nossa.
No último sábado, foi intensificada a ação de vacinação contra a influenza aqui em Marechal Cândido Rondon. Essa imunização ainda tem sequência, Michael?
Ainda segue sim, João Marcos, né? Inclusive, quem participa com a gente é a secretária de Saúde, Marciane Speer. Boa tarde, Marciane. Seja bem-vinda.
A Secretaria de Saúde, através do setor de epidemiologia, vem cientificar a nossa comunidade em realização ao momento de vacinação realizado nos mercados neste último final de semana, sendo vacinados um total de 581 pessoas. O alerta continua no sentido de que a campanha está sendo realizada em todas as unidades de saúde da sede e do interior, exceto em São Roque e Bom Jardim. Todas as pessoas acima de 6 meses de idade podem estar buscando as unidades de saúde para a realização da vacina contra a gripe. Juntos vamos conseguir vencer mais esta etapa.
Frente Ampla de Notícias traz, após o intervalo, César Reck e Gladstone Pacheco detalhando os seguintes assuntos.
Denúncia de suposta fraude à cota de gênero na Câmara de Vereadores de Marechal Rondon pode resultar na cassação de vereador.
Começa hoje o vazio sanitário da soja no oeste do Paraná. FAEP orienta produtores sobre prorrogação de parcelas do crédito rural. 12 suspeitas de gripe aviária estão sendo investigadas no Brasil.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 2 de junho, ano de 2025. E a Justiça Eleitoral aqui da comarca de Marechal Cândido Rondon está investigando denúncia de suposta fraude na cota de gênero para candidaturas à Câmara de Vereadores. Isso
pode mudar a composição do poder legislativo do nosso município. Quem nos traz detalhes é César Reck. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, por meio de denúncia apresentada ao Judiciário Eleitoral, o Partido Liberal quer a cassação da cadeira ocupada atualmente pela Federação PT-PV na Câmara de Vereadores aqui de Marechal Rondon. Mensagens extraídas no WhatsApp sugerem que, ao menos, duas mulheres podem ter sido lançadas como candidatas apenas para cumprir a cota legal de gênero. Entre elas, a sogra de um dos candidatos envolvidos nas conversas que estão sendo analisadas. As mensagens foram trocadas em julho de 2024 entre Paulo Roberto de Barros, então candidato a vereador, e Johnny Simpson, presidente do PV, partido federado ao PT. A legislação brasileira exige que ao menos 30% das candidaturas de cada partido ou federação sejam de mulheres. No entanto, essas candidaturas devem ser reais e ativas. O uso de mulheres apenas para formalizar o percentual, sem campanha ou intenção de concorrer, pode ser configurado como fraude eleitoral, conforme jurisprudência já consolidada no Tribunal Superior Eleitoral. Caso a Justiça Eleitoral reconheça a irregularidade, os votos destinados à Federação Brasil da Esperança PT-PV poderão ser anulados, com a consequente perda da cadeira de vereador de Fernando Negre. A recontagem dos votos abriria caminho para que o PL assumisse a vaga, beneficiando então o candidato policial Fábio, suplente direto. O processo segue em tramitação na Justiça Eleitoral. Na sexta-feira passada, foi realizada uma audiência para colher depoimentos e provas, incluindo os prints das conversas autenticadas em cartório.
E agora, deixando o cenário político, vamos ao agronegócio. Há 12 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no país. Segundo a atualização mais recente da plataforma de síndrome respiratória e nervosa das aves do Ministério da Agricultura e Pecuária. Como é que está o andamento dessas investigações, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Uma ótima e abençoada semana a todos. As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Apenas uma suspeita em planta comercial está em investigação em uma granja de anta gorda, no Rio Grande do Sul. 8 casos são apurados em aves de subsistência nos municípios mineiros de Bom Despacho, Divinópolis, Lagoa da Prata, Mateus Leme, Novo Cruzeiro e Ribeirão das Neves, além de Quixeramobim, no Ceará, e Itajuípe, na Bahia. 3 suspeitas envolvem aves silvestres em Belo Horizonte e Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, e Brasília, no Distrito Federal. As investigações são corriqueiras no Sistema de Defesa Agropecuária Nacional, já que a notificação é obrigatória. A influenza aviária de alta patogenicidade é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais da defesa sanitária animal do país. Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial. O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura. Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no Brasil, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
E o sistema FAEP publicou na sexta-feira uma nota técnica que orienta os produtores rurais sobre como solicitar prorrogação de parcelas de crédito rural de custeio com vencimento em 2025. O que diz essa nota, Pacheco?
É isso aí, João Marcos. Para esclarecimento de todos, o Conselho Monetário Nacional, por meio de resolução, autorizou o aumento de prazo para produtores afetados especialmente por eventos climáticos adversos, como estiagem, frustração de safra, excesso de chuvas ou queda significativa de renda. A prorrogação de crédito é uma medida fundamental para o setor produtivo, já que o setor teve quebras recorrentes significativas de safra nos últimos anos. Segundo o AGE de Eduardo Menequete, presidente interino do Sistema FAEP, a entidade está atenta à política agrícola e age com o que está ao seu alcance para melhorar o acesso e as condições do crédito agrícola aos produtores rurais do nosso estado. Por sua vez, Anderson Sartorelli, técnico do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, podem solicitar a medida a produtores do PRONAF, PRONAMP e demais categorias com crédito equalizado, desde que comprovem dificuldade temporária de pagamento. O pedido deve ser feito antes do vencimento da parcela, com documentação que comprove a perda, como laudos, relatórios e notas fiscais. A resolução aponta que a prorrogação pode ser feita em até 36 meses, respeitando o limite de 8% do saldo de dívidas equalizadas em cada banco. É importante lembrar que não são elegíveis parcelas já indenizadas integralmente por Proagro ou Seguro Rural. Em casos específicos, o banco pode reclassificar a dívida para outra fonte com juros maiores, o que exige análise do custo final por parte do produtor. A Federação da Agricultura do Paraná menciona que os produtores rurais que tiverem dúvidas sobre como proceder para solicitar a prorrogação de prazo devem procurar o sindicato rural mais próximo.
E o vazio sanitário da soja no estado do Paraná foi escalonado em três períodos, com o primeiro iniciando nesta segunda-feira, dia 2 de junho. Para esclarecer este período, acionamos novamente Gladstone Pacheco.
Trata-se de uma medida fitossanitária para evitar a proliferação do fungo da ferrugem asiática. Com a medida de escalonamento, são respeitados os diversos microclimas do estado, estabelecendo-se os períodos mais adequados para o plantio da oleaginosa, com o objetivo de reduzir a propagação do fungo. Durante o vazio sanitário, não é permitido cultivar ou manter plantas vivas de soja no campo, com o objetivo de que não se torne hospedeira do fungo e também fonte de multiplicação da doença no ciclo do grão. Devido à severidade do ataque, disseminação, custos de controle e potencial de redução de produtividade da lavoura, a ferrugem é considerada a principal doença da oleaginosa. Na região 1, na qual estão os municípios do Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral Paranaense, não é permitida nenhuma planta de soja no solo entre os dias 21 de junho e 19 de setembro. A semeadura poderá ser feita no período de 20 de setembro desse ano a 20 de janeiro do ano que vem. A região 2, que compreende a maioria dos municípios, particularmente os localizados no Norte, Noroeste, Centro-Oeste e Oeste, tem o vazio sanitário iniciado mais cedo. Ele está começando hoje, segunda-feira, dia 2 de junho, e se estende até o dia 31 de agosto. Para esses municípios, o plantio da soja está liberado a partir de 1º de setembro desse ano e termina em 30 de dezembro do mesmo ano. Por fim, a região 3, com os municípios do sudoeste do estado, tem o vazio sanitário determinado para iniciar em 12 deste mês de junho, estendendo-se até o dia 10 de setembro. A data de plantio foi definida entre 11 de setembro e 10 de janeiro do ano que vem.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.